agenciadepodcast.com.br. Está começando Meia Hora Sozinho, podcast de alguém que você, ouvinte, não conhece tão bem assim, porque eu não sou famoso o suficiente para você me conhecer, e também é alguém que não tem base teórica ou credencial para criar ou disseminar qualquer tipo de conteúdo útil e relevante, ainda mais nessa época apocalíptica, né? Que a gente está aprendendo a amar. Eu sou o Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L, e você pode me encontrar no @ Alexandre Níquel lá no Twitter, Instagram, ou no meu perfil no Xvideos, onde eu posto vídeo com a tua mãe. Amigo, eu tô ficando... É a quarentena. A coisa ficou agressiva e matura meio rapidamente, desculpa. O episódio de hoje... Vou falar direito. O episódio de hoje se chama O Que Tá Acontecendo, Caralho. Eu sei que vai parecer mentira, mas antes eu preciso contextualizar meus últimos dias pra vocês sacarem aí. Final do ano passado e início desse ano foram os piores meses da minha vida. Disparado. A bolsa Alexandre Níquel operou na maior queda dos últimos anos. E no recheio desse sanduíche de merda com esgoto, batata palha... Tava lá um término de relacionamento. Só pra lembrar que até um sanduíche com merda e esgoto e um fim de relacionamento ficaria melhor que batata palha. Mas o início desse ano foi sem batata palha. Agora eu sou um homem solteiro, então fica o recado aí, mulheres desse Brasilzão, comprem ainda mais álcool gel. Governo, fechem mesmo as fronteiras que o monstrão tá solto. O monstro da autoestima baixa e da tristeza. Ok, lavando o rosto para disfarçar as lágrimas, vamos lá. O contexto aqui é que o relacionamento acabou e eu, obviamente, tive que ir lá procurar um apartamento novo para morar, porque ela achou uma péssima ideia a gente comprar um bilhete e continuar morando junto, né? Fiquei procurando apartamento muito tempo, aí eu encontrei um lugar legal perto do estúdio da agência de podcasts, qual você ouviu aí a vinheta do início. É todo bonitinho, todo meio Pinterest e pá, e era uma grana que eu podia pagar. Pá, perfeito, foi assinar o contrato de locação e meu crédito não foi aprovado, que é também não ajuda na autoestima aí. Quando as coisas dão certo, as coisas dão certo, né? Mas aí eu comecei a refletir comigo mesmo. Eu tinha grana comprovada, pelo menos do meu jeito lá pro teu apartamento. Por que meu nome não passou? Por quê? Por que eu? Por que eu, Deus? Aí que cara de joelho começa a chover assim. Por que eu, Deus? Aí eu pesquisei e encontrei lá uma conta de telefone de 2016. Duas, na verdade. Uma de uns R$80 e outra de R$2,95 não paga nem o cachê da tua mãe no meu canal do Xvideos. Maturidade, agressividade gratuita. Eu não fazia ideia dessa dívida. Tipo, todos nós aqui do Brasil que a gente não sabe da dívida que a gente tem com o povo indígena, né? Mas eu fui lá e paguei a do telefone, não a indígena. O apartamento, logicamente, foi locado por outra pessoa nesse meio tempo. Perdi choro, mais Simple Plan, barrinha de energia da vida no vermelho. Mas vamos lá, seguindo em frente. Encontrei outro. Eu agendei a mudança, tudo certo. Fui assinar um contrato e a locatária quis cobrar 60% acima do valor de aluguel na hora. Na hora. Entrar no MEC é pedir um quarteirão, olhar o preço, daí tá lá R$22. Tu pede, pá, vai pro outro balcão. A mina te fala, deu R$4.230, senhor. E aí, obviamente, eu mandei tomar no cu. E aí, nessa fase, eu já tava completamente desesperado. Tipo, tava tudo estável com a minha ex dentro do espectro, óbvio, de término de namoro, é claro, mas eu precisava sair lá. Então, como toda boa decisão da minha vida, eu fui lá e resolvi, no foda-se, eu basicamente loquei qualquer apartamento. Eu loquei qualquer apartamento. Eu realmente não pesquisei que. Não, assim, ó, não, só não podia aparecer um lixo nas fotos e tinha que ter um banheiro legal. Banheiro era uma parada importante pra mim. Mas eu não fui visitar, eu não conhecia, não sabia de nada. Eu só loquei pra um aplicativo e foda-se. Contrato de um ano de loucão. De loucão. Corta a cena e eu cheguei lá no apartamento. É um prédio bem legal, que tem tudo: piscina, academia, lavanderia, coworking. E a uns 300 metros do metrô. Aqui em São Paulo. E aqui, você perto do metrô, é meio que tá toda a tua vida resolvida. Tu pode ir pra qualquer lugar, de qualquer jeito. É uma maravilha. O único problema é que do lado tem a maior concentração de craqueiro do universo. Eu não vou dizer que parece o Walking Dead, porque eu não teria real tanto medo assim daquele zumbi do Walking Dead. Assim, tipo, a galera realmente. Na real, não é nem medo. É que é uma parada tristeza. Taça, é muito triste. É triste e dá medo. E não é tipo três quadras quando eu digo perto, é do lado. Eu moro do lado dos caras. As experiências até então foram de um cara enlouquecer, jogar pilha no meu prédio. Ele ficou falando que ia matar todo mundo. E tem algum deles, eu não sei se são todos craqueiros ou se é um craqueiro que fica escutando Nando Reis, cara. Eu não sei o contexto, muito alto, uma frequência realmente assustadora. Eu não faço ideia da relação que o Nando Reis tem com, sei lá, o mundo crack, mas eles parecem gostar bastante. E a música é, né, relativamente boa. Aí hoje eu resolvi ir no mercado, só que eu fui de Uber pra... Só que eu fui de Uber pra evitar aglomeração. Coisa que a tua mãe não consegue. Eu chamei o Uber, fui descer. E agora eu tento não encostar nas maçanetas e nas coisas. Vocês também devem estar fazendo isso agora, né? Se vocês não estão fazendo, comecem a fazer. Mas é estranho demais, porque olha de fora, parece que eu tô com, sei lá, com as mãos queimadas ou tem alguma disfunção neurológica que tira completamente minha capacidade motora quando eu encontro porta, assim. É muito estranho de ver de longe, mas... Enfim, eu desci, eu fui caminhando até Uber e vi um craqueiro desses, porque eles estão na minha rua, 6 metros de mim. Ele acendeu um lance que eu não fiquei cuidando, assim, que na minha ingenuidade era um cachimbo de crack. Eu segui em direção ao Uber, o craqueiro seguiu acendendo o lance dele, beleza, cada um na sua vida, e do nada, mas completamente do nada, ele joga o lance que estava na mão dele, que eu julgava ser um cachimbo com mais alguma coisa, não tava entendendo muito bem, porque eu não fiquei prestando atenção. Ele jogou num carro e explodiu. Eu juro que é verdade, não explodiu o carro, né, obviamente, ele não fez uma bomba, mas era... Uma bomba. O craqueiro tinha uma bomba. E o cara jogou a porra da bomba do meu lado. Que tipo de craqueiro tem o conhecimento de química pra criar a porra de uma bomba? Por que ele jogou naquele carro? O que me frustra nisso tudo é que eu nunca vou ter essas respostas, cara. E também, o que o dono do carro fez pra ele? Porque ele tava... O que te faz jogar uma bomba em alguém, assim? Tipo, qual é a tua motivação pra jogar uma bomba? Ou, na verdade, o que o carro fez pra ele? Ou o que o carro do Transformer... É possível que o Transformer tenha criado o coronavírus? Que alguém comeu um morcego é sossegado, né? Porque, na real, a gente pensa nas histórias e acha as conspirações absurdas, e em 99,9% das vezes elas são, mas no 0,1% elas não são tão absurdas assim, e a realidade é muito estranha, cara. É muito estranho pensar que, eu não sei se vocês já viram os mercados lá da cidade da China, onde desconfiam que alguém comeu um morcegão e ficou com o vírus e tal. É muito estranho, porque tem todos os bichos, e a galera, obviamente, por necessidade, né, não é porque, pô, pilhei num morcego agora, na tarde, um morcegão, a parmegiana, vamos... Né, porque a galera realmente precisa... Não tem Subway lá. Mas é muito estranho de pensar, né, cara? Que é isso que leva a uma outra coisa muito estranha. A gente tá vivendo esse momento de tá todo mundo deveria, mas uma grande parte tá aí trancada em casa, que alguém foi lá e mordeu um morcegão, cara. Tipo, tinha aquela lenda de que alguém tinha comido um macaco, por isso tinha AIDS, né? Enfim, eu não sei, eu não tô aqui pra espalhar mais boatos, a não ser que o Antônio Fagundes vai ser o próximo presidente, mas... É isso aí, eu só queria dar um oi pra vocês e contar que minha vida tá estranha demais. Estou ilhado pela doença e perto de um monte de gente que tá bem mais fodida do que eu. E é isso, é meio triste, meio assustador, mas mais do que tudo é estranho demais, cara. É um roteiro de um... O que tá acontecendo agora é o roteiro de um filme ruim. Porque se for o fim do mundo, é um fim do mundo meio lento, que não tem os zumbis reais. É tudo tão estranho, cara. É tudo tão estranho. Mas vamos aí. Um beijo pra todo mundo e a gente se fala. Tchau, tchau.